O André Costa Infante tem 28 anos, é de Lisboa e está na Polónia. Chegou em outubro de 2015, ou seja, feitas as contas, já lá vão 5 anos. Assim dava início à sua primeira experiência internacional. Vamos olhar para trás, recuar até 2015 e perceber como é que isto tudo começou, o que é que o fez deixar Portugal e rumar à Polónia.
Olá Alice, em primeiro lugar muito obrigado pelo seu convite. É verdade, a Polónia foi a primeira experiência internacional, a primeira e única, pronto, só vivi mesmo em Portugal e na Polónia. E tudo começou, na verdade, há 7 anos, quando eu conheci a minha namorada, daqui da Polónia. Pronto, gostei muito do país, gostei muito da impressão com que fiquei nessa altura. Tivemos ali uma espécie de relacionamento à distância durante algum tempo, não é? Ali num espaço de 2 anos, mais coisa, menos coisa. Entretanto, as coisas acabaram por resultar e eu também preparei-me para mudar para a Polónia e foi assim que aconteceu. Passados 2 anos, mudei-me para a Polónia.
O amor a fazer das dele,
Exato.
como eu costumo dizer. André, até esta altura, em que de facto percebe que tem que dar uma volta à sua vida, ou não sei se é este o termo correto ou não, mas até à altura em que o amor dá um empurrãozinho, alguma vez tinha pensado em ter experiências internacionais, ser um português no mundo, viver num outro país que não o nosso?
Então, na verdade, eu sempre tive, como se diz, o bichinho de viver no estrangeiro, porque tudo começou quando visitei a República Checa. Isto já foi, creio que foi em 2010 ou 2011, e gostei muito da República Checa e gostei muito ali daqui dos ares da Europa Central, Europa do Leste. Fiquei muito entusiasmado com o país. Fiquei sempre com a vontade de explorar mais os países do leste e da Europa Central. E obviamente, depois pronto, com o amor, não é? Neste caso, foi ainda mais fácil tomar essa decisão, principalmente porque aqui em Portugal também me sentia um pouco muito estagnado, na verdade, não era pouco, mas muito estagnado, sem saber o que fazer. E pronto, e creio que foi a melhor decisão na minha vida, foi ter mudado para a Polónia. Creio que foi o melhor que eu fiz até hoje.
Outubro de 2015. Levava na mala esse sentimento, que dizem que move montanhas, o amor, e dava início a esta aventura de português no mundo. Como é que foi o início desta experiência? Como é que foi quando aí chegou?
Foi muito positivo, até mais positivo do que aquilo que eu pensei ao início. Eu pensei que fosse ser mais difícil, mas na verdade eu já estava muito para aí virado, não é? Já estava muito determinado em fazer essa mudança e também estava, quando se tem alguém em quem, pronto, podemos também depositar a nossa confiança e o apoio, como foi o caso da minha namorada, também facilitou imenso a minha adaptação, e tudo mais.
Neste processo de adaptação, e o André fazia agora referência a isso, o facto de ter ao lado alguém que percebe bem e que conhece bem a cultura local, porque é uma entre tantos outros, não é? Portanto, tinha ao lado uma polaca. Apesar deste elemento facilitador no processo de adaptação, houve algum aspecto que o tenha surpreendido, alguma característica dos polacos que não estivesse à espera que fosse ser assim?
Sim. Principalmente quando eu estive aqui apenas de visita, a primeira vez, eu esperava um país muito menos desenvolvido a nível económico e a nível social também, e fiquei muito surpreendido pelo facto do povo ser muito acolhedor, ser muito carinhoso. Existe muito aquele tabu dos países do leste terem, pronto, serem países assim mais radicais e serem mais racistas, mas posso dizer que em 7 anos de experiência aqui na Polónia, eu nunca experienciei esse tipo de, felizmente, esse tipo de situações. Antes, pelo contrário, eu sempre me senti muito bem acolhido e muito bem recebido.
Portanto, tem sido para si muito fácil mergulhar, e beber da cultura polaca.
Sim, o mais difícil foi mesmo, diria, pronto, a língua. Apesar de eu quando mudei para a Polónia, já tinha tirado um curso na Universidade de Letras de polaco, e isso deu-me algumas bases que foram muito importantes. E para além disso, eu vim para uma cidade que é muito pequena, que é uma cidade com 85 mil habitantes, mais ou menos, que está situada no sul da Polónia, perto de Cracóvia, mais perto ainda da Eslováquia, muito perto da fronteira com a Eslováquia, que é uma cidade que se chama Nowy Sącz. E isso também foi o mais desafiante, eu diria, foi a língua. Apesar de eu já ter algumas bases, foi assim uma dificuldade ainda, mas ao mesmo tempo trouxe-me também muitos benefícios porque posso falar agora fluentemente a língua, isso uma grande vantagem. Outra das coisas que me custaram mais aqui na Polónia, sinceramente, foi os invernos, o frio e o facto de às 4 da tarde já estar noite cerrada. Foram as coisas mais difíceis.
Em relação à língua, dizia o André, agora já fala fluentemente. Quando foi para a Polónia, já sabia falar, ou pelo menos tinha aprendido o polaco, mas inicialmente, isto no dia a dia, falar polaco o dia inteiro deve ser complicado, até porque é uma língua que não estamos habituados a ouvir. Eu acho que nem sequer tenho ideia como é que soa o polaco.
Sim, é verdade, isso é tudo verdade. É uma língua, pronto, da família das línguas eslavas e não tem nada, pronto, a construção gramatical é totalmente diferente. Eles aqui te explicar. É totalmente diferente, distante da nossa língua, não é? Das línguas românticas. Diria que, a nível de fonética, até por incrível que pareça, é muito idêntico ao português. Até existem relatos de pessoas que acham que o português é muito parecido com o russo, e eu até diria que também muitas vezes também é parecido um pouco com o polaco, porque também têm muitos, ainda mais do que nós em português, mas têm muitos aqueles x e ão, também têm essa fonética. Por isso eu considero ali também um pouco a parte da fonética, se calhar não foi tanto a parte mais difícil, foi mesmo a parte de gramatical, onde, por exemplo, um nome de uma pessoa ou um nome de um objeto pode mudar 7 vezes.
Bom, isso deve ser um
Sim.
desafio e tanto. André, ao fim de todos estes anos, e já percebemos que até pela questão da língua, pelo facto de ter uma companheira polaca, todos estes elementos facilitaram o processo de adaptação, mas ainda acontece, de se deparar com alguma situação do dia a dia, que o faça lembrar, que o faça perceber que não está no seu
Claro
país?
que sim, claro, existem sempre aqueles choques culturais, apesar de que aqui não foi assim uma diferença muito grande, porque ainda estamos pronto, é um país europeu e existe sempre, não acho, não considero que seja assim um choque cultural tremendo, mas uma das coisas que me mais custou a tomar atenção, creio que será a maneira correta de dizer, foi o facto de, por exemplo, aqui os peões, os pedestres, param sempre nas passadeiras e se houver, por exemplo, um sinal vermelho, eles ficam, mesmo não exista trânsito, não esteja a passar nenhum carro, eles esperam até o sinal ficar verde para poderem passar na passadeira. Enquanto em Portugal é totalmente o oposto, até por vezes até passando dou por mim a passar fora da passadeira, por exemplo. E isso custou no início um pouco a lembrar-me e a comportar-me também como as pessoas de cá.
Portanto, quando atravessava a rua com o sinal ainda vermelho, mesmo que não estivessem carros a passar, devia ficar tudo a olhar para si e a pensar que ele não é de cá.
Sim. Exatamente. A dar um grande exemplo. Mas pronto, foi como referi. Acho que foi assim a maior diferença aquilo que eu notei, sim.
Quando se muda para a Polónia, em termos profissionais, já levava um objetivo na mala, vai à procura do seu caminho, sabia o que queria fazer, não sabia como é que foi em termos profissionais esta aventura, ou como é que tem sido?
Foi muito desafiante isto porque eu saí de Portugal, pronto, juntei algum dinheiro extra, não é? Porque fui mesmo à aventura. Vamos ver no que é que isto dá, principalmente porque fui para uma cidade pequena, não fui para uma cidade como Cracóvia, por exemplo, ou Varsóvia, onde existe também muita oferta de trabalho para pessoas que falam português ou espanhol, por exemplo, ou até mesmo inglês. E então foi difícil encontrar aqui no início um trabalho. Eu lembro-me até no primeiro ano em que eu aqui estive, no final de 2015, estive a trabalhar ainda durante 1, 2 meses, mais coisa, menos coisa, numa lavagem de automóveis, uma empresa de lavagens de automóveis, e depois surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa que é Rafa Vino, que é uma empresa de importadora e que também distribui vinho e participávamos com muita frequência em galas, festas e esse tipo de coisas. Eu era uma espécie de representante, tinha que ir buscar depois também vinhos a certos países, como a Hungria, por exemplo. E depois, passado um tempo, encontrei uma oferta aqui também nesta cidade para falar com português e com espanhol num marketplace de viaturas industriais, onde eu estive a trabalhar durante 2 anos, mais coisa, menos coisa. Entretanto, depois voltei a Portugal durante um ano e meio, para trabalhar num projeto que era para trazermos para aqui para a Polónia. Só que, entretanto, as coisas não correram da forma desejada, e esse também foi um dos motivos pelo qual voltei aqui novamente para a Polónia.
E nesta altura, que projeto profissional é que tem em mãos?
Projeto profissional, eu tenho duas coisas de momento em mãos. Uma delas é eu trabalho como analista da IT, de tecnologias de informação para uma empresa internacional, que é a HCL, e sou também ilusionista. Só como deve calcular, pronto, este tipo de profissão nos dias de hoje está um pouco restrita para artistas, em geral está muito restrita, e fica mais difícil trabalhar só nessa área, infelizmente.
Bom, percebemos que fez as mais diversas coisas ao longo destes últimos anos, mas falou do ilusionismo. Também nos referimos a vocês como mágicos, digamos assim. Como é que o
Exatamente.
ilusionismo acontece na sua vida? Isto era uma paixão antiga, encontrou aí na Polónia. Isto, no fim de contas, está tudo relacionado com o amor, digo eu. André, como é que o ilusionismo aparece na sua vida?
Sim, na verdade está também relacionado com o amor, sem dúvida. E eu sempre tive uma paixão por magia, por ilusionismo, desde criança. De vez em quando a minha mãe comprava-me uma espécie de truque, digamos assim, mas nunca tive aqueles kits de mágica nem nada do género, mas sempre tive aquela fascinação por magia. Como é que surgiu? Foi aqui também na Polónia. Portanto, como pode ver, a Polónia foi totalmente um game changer, mudou totalmente a minha vida, 180 graus. Recebi um baralho de cartas no Natal de 2016 e pensei para comigo. Opa, então tenho recebido um baralho, deixa cá ver o que é que eu. Aprender aqui um truque para surpreender uns amigos na passagem de ano novo. E foi assim que começou. Fiquei com esse bichinho também da magia, comecei a praticar mais e a ver mais truques e a ler livros, e depois descobri que havia uma comunidade de magia, uma comunidade mágica na Polónia. Comecei-me a encontrar com outros ilusionistas, a aprender com eles. Esses ilusionistas também organizavam eventos para ilusionistas, onde vinham mágicos de todo o mundo, muito famosos, ensinar-nos. Por isso foi um crescimento muito 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 giro de se ver, porque foi totalmente, não foi nada planeado, foi uma coisa totalmente ao acaso, na verdade.
Encontrou o seu caminho, é isto que quer fazer para a vida.
Sim, eu espero que um dia possa só fazer do ilusionismo a minha profissão, sim.
É possível fazer um número de ilusionismo? É possível fazê-lo na rádio ou só conseguimos fazer magia ao vivo?
Isso é uma excelente questão. O ilusionismo em que eu me foco mais tem duas vertentes, que é a parte da cartomagia, que é com magia com cartas, pronto. E também muito, mas a vertente em que eu me foco mais é a área do mentalismo, ou seja, a ilusão de ler a mente, de criar a ilusão de ler a mente, de manipular as decisões das pessoas, e esse tipo de magia. Se é possível fazer em rádio, é possível fazer em rádio, só que é muito mais difícil, e a margem de erro é muito maior, porque são condições muito difíceis. Não consigo vê-la, não consigo ver a sua linguagem corporal, você também não consegue ver a minha, porque existem várias maneiras de manipular e de fazer algum tipo de sugestão também através da linguagem corporal e tudo mais, e fica muito mais difícil a fazer através. Somente através de linguagem verbal. Mas eu creio que seja possível, sim.
Vamos a isso?
Por mim, podemos tentar, mas não prometo que isto corra bem, vamos tentar. Caso não funcione, eu deixo aqui a garantia que normalmente nos meus espetáculos as coisas funcionam bem. Mas podemos tentar fazer aqui alguma coisa, claro. Tenho todo o gosto em poder experimentar aqui fazer alguma coisa com a Alice.
Estou às suas ordens.
Ok, então, Alice. Eu vou pedir então que faça o seguinte: eu vou pedir que visualize na sua mente um desenho, desenhe algo na sua mente, ok? Se algo não for, como é que é dizer, se alguma coisa aqui estiver a ser um pouco complicada ou um pouco incompreensível, eu peço que volte que me faça a pergunta para ver se percebeu ou não, ok? Então vamos a isto. Eu vou pedir que, por exemplo, que imagine agora o desenho que visualizou na sua mente. Você vai guardar esse desenho na sua mão, ok? Isto tudo mentalmente, ok? Mas antes de decidir em que mão é que vai colocar, vamos fazer o seguinte. Você agora pode facilitar-me a vida ou não. Cabe a si. Se quiser facilitar a vida, vai fazer sempre exatamente o que eu disser, ok? Se quiser dificultar-me a vida, faz sempre o oposto daquilo que eu disser. Por exemplo, se eu disser olho para a esquerda, a Alice vai olhar para a direita. Pronto, até aqui está tudo certo, sim?
Tudo certo.
Tudo. Ok, muito bem. Então aqui vai a primeira instrução. Ponha esse desenho mental, na sua mão direita. Lembre-se de fazer exatamente o que eu disser se quiser facilitar ou o oposto se quiser complicar.
Muito bem.
Segunda instrução. Onde quer que a moeda esteja, troque de mão.
Mas eu não tenho nenhuma moeda.
Ok? Perdão, estava aqui a fazer confusão com o desenho. Com o desenho. Normalmente eu faço isto com uma moeda, não faço isto com o desenho. Mas só que aqui, como não temos uma moeda, estamos aqui a
Um
visualizar
desenho.
um desenho.
Vamos trocar de
Ok?
mão.
Exatamente. E isto tudo consoante as instruções que eu lhe disse, ok? Caso você tenha complicado a vida ou facilitado a vida, ok? Muito bem. Pronto, agora vou pedir que visualize novamente. Não se esqueçam como é que está agora o desenho, ok? E eu quero que visualize esse desenho. Eu agora vou dizer algumas coisas. Se isto fizer sentido, ou se estiver perto, de fazer sentido, diga que sim, por favor, ok? Diga-me uma coisa, Alice. Se eu disser que. Para Alice, uma frase que determinasse bem o seu caráter, determinação seria essa palavra, certo? Sim, ok, perfeito. Este desenho está na sua mão esquerda. Posso ser
Sim, está
sincera,
na mão
certo?
esquerda.
Ok, perfeito. E agora o desenho. Ok, isto pode ser algo criado pelo homem ou pode ser algo criado pela natureza, certo? E eu não faço ideia no que a Alice está a pensar e aquilo que visualiza na sua mente, aquele desenho, certo? Mas o desenho pode ser algo criado pelo homem, pode ser algo criado pela natureza. Eu acho que foi para algo criado pelo homem. E o que eu quero dizer com isto também, eu diria que é algo mais relacionado com pessoas. Não sei se me estou a fazer entender. Eu estou a sentir que isto tem de alguma forma, algo a ver com uma profissão. Não estou equivocado? Sim. Ok. Vamos. Isto tem a ver com uma profissão que envolve rádio? Não sei se estou certo,
Está
estou errado.
certo?
Está certo, ok, perfeito. Pronto, eu vou riscar a imagem que a Alice está a pensar em um locutor ou um entrevistador.
Sim, podemos dizer que sim. Os meus dotes
Sim.
de desenho não
Ok.
são. Mas sim.
Ok. Não sei, visualizou-se a si mesma, foi isso, não?
Quase podemos dizer que me estou a ver ao espelho.
Ok, perfeito, pronto. Consegui adivinhar de certa forma do que é que se tratava esse desenho e também em que mão é que em que se encontrava também o
Certo.
desenho, certo? Mas como pode ver, isto é muito difícil fazer aqui sem conseguir visualizar a cara das pessoas e tudo mais, fica muito mais difícil.
Bom, na verdade, o que eu tentei desenhar primeiro foram os auscultadores com o microfone incorporado, e depois acabei por lhe colocar uns olhos, um nariz e um sorriso, e portanto, de alguma forma, estou a ver-me ao espelho.
Um entrevistador, sim, pronto. E não, nós não combinámos nada, não, eu não pedi para Alice pensar especificamente nisso, nem nada. Foi uma livre decisão, certo?
Exatamente.
Ok,
Bom, e assim
perfeito.
aconteceu magia na rádio. André, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, procurar ver de que forma é que trabalha, isto é possível encontrar online neste mundo que é a internet, trabalho seu?
Sim. Eu tenho uma página web que é andreinfante.com e nessa página tem lá também os tipos de serviço que ofereço, testemunhos de clientes. Também tenho lá, por exemplo, o meu Instagram e Facebook, onde podem também seguir e ver, pronto, as brincadeiras que eu vou lá colocando de vez em quando. Creio que é a maneira mais fácil de me encontrar através do site mesmo, andreinfante.com.
Bom, é esperar que dias melhores cheguem para que possa voltar às salas de espetáculo, que na maior parte dos países por este mundo fora, nesta altura, estão fechadas ou pelo menos limitadas por causa desta pandemia que vivemos. De que forma é que o dia a dia aí na Polónia está condicionado, André, por causa da Covid-19?
Pronto, aqui as coisas estão muito restritas, não existe recolher obrigatório, nem tampouco também existe o estado de emergência de momento, mas está tudo, pronto, está tudo no geral, tudo fechado, desde teatros, museus, tudo o que seja além de as coisas além do essencial, como supermercados, está tudo fechado. Mesmo as pessoas para trabalhar é geralmente também sempre que possível a partir de casa e é assim que tem funcionado nos últimos tempos.
Bom, começamos este ano de 2021, condicionados. Viveu esta época do ano, que é uma época festiva, de estar junto da família, de forma diferente este ano por causa da pandemia?
Sim, sem dúvida, claro. Houve pessoas até mesmo por tinham medo também de poder reunir com a família, ou tinham receio de poder, assim, inconscientemente, pôr alguém doente também, e de certa forma isso foi visível. Passámos o Natal assim com menos familiares, mas é completamente também compreensível que as pessoas também tentem evitar como é que é dizer, muito contacto, não é? Para evitar também esse tipo de propagação.
Temos todos que fazer a nossa parte para assim nos protegermos uns aos outros. O André está no sul da Polónia, em Nowy Sącz. É assim que se diz o nome desta cidade?
Quase. A primeira parte foi boa, sim. É Nowy Sącz.
Nowy Sącz. Que cidade é esta, André?
Isto é uma cidade que fica perto de Cracóvia, 1 hora de distância de Cracóvia, que é no sul, e fica ainda mais perto da Eslováquia. Pronto, é assim uma área com muitas montanhas e muita paisagem natural.
Tem um local preferido na cidade?
Na cidade em si, eu diria que tenho um local preferido, principalmente agora nos últimos tempos, que é ali a zona. O rio, pronto, eu diria que o rio aqui na cidade é a zona onde eu passo mais tempo quando estou fora do trabalho, porque na verdade está tudo fechado e não há muito o que fazer, então a única coisa que podemos fazer mesmo é andar pela cidade ou andar pela floresta e fazer um pouco de. Quando as pessoas vão para fazer aqueles trajetos nas montanhas e por aí fora. É a única coisa que nos resta de momento.
Portanto, as ruas da cidade estão muito diferentes daquelas ruas que encontrou quando aí chegou em 2015.
Sim, muito menos gente, porque como referi, as coisas estão todas fechadas quase. Não é que isto seja uma cidade grande, nunca houve assim muito movimento, mas nota-se uma diferença grande, sim.
Quando olha para o futuro, André, é por aí que se vê na Polónia?
Sim, vejo-me na Polónia aqui no futuro. Acho que tenho muito mais, consigo desenvolver muito mais a nível profissional e a nível pessoal aqui na Polónia, estando fora da minha zona de conforto do que estando em Portugal, apesar de ser um país que amo, adoro e tenho a minha família e tenho saudades da minha família e do país também. Porém, vejo-me, na Polónia, sim, no
Qual é que
futuro.
tem sido a maior aprendizagem destes últimos 5 anos e desta vida de português no mundo?
A maior aprendizagem é que as coisas muitas vezes não vão como planeadas e muitas vezes acontecem coisas que não são planeadas e tornam-se uma grande surpresa também. Por isso, eu acho que a maior aprendizagem é aceitação, aceitar as coisas como elas são e tentar tirar o melhor partido de cada situação e de cada momento que é vivido.
O André já falou das saudades, portanto, acredito que elas vivam aí consigo na Polónia. O que é que sente mais falta do nosso país?
Da família, sem dúvida. Família, os amigos e do oceano também. São as coisas que eu sinto mais falta.
André, qual é a palavra que melhor resume esta vida de português no mundo? Quando pensa nesta experiência no seu todo, qual é a primeira palavra que vem à cabeça?
Eu já tinha sido também questionado há bem pouco tempo também essa questão e na altura hesitei um pouco, mas agora posso afirmar que, não diria palavra, mas expressão, amor fati, que é uma expressão latina que significa amor ao destino ou amor ao fado e passa por isso mesmo que eu referi anteriormente, aquela aceitação do passado, das coisas boas, das coisas menos boas, basicamente é uma ideia dessa, baseado nessa
Bom,
ideia.
como eu disse há pouco, isto na verdade resume-se tudo ao amor, seja ele o amor entre duas pessoas, o amor à vida, o amor à profissão. Na verdade, o amor tem estado sempre presente nesta experiência. André, resta-me desejar-lhe um feliz ano novo e desafiá-lo a deixar-nos os mesmos votos em polaco.
Muito bem, muito obrigado. Então, os desejos em polaco serão, dziękuję bardzo i szczęśliwego nowego roku.
Muito obrigada. André Costa Infante está na Polónia, é um português no mundo desde 2015.